Vereadora Irani Fernandes, presidente da Câmara de Vereadores do município de Uruguaiana. Assunto, solicitação de agendamento. Senhor presidente, vimos solicitar a essa casa autorização para que o diretor do campus Uruguaiana da Unipampa tenha a oportunidade de explanar em sessão plenária da Câmara de Vereadores a respeito da efetiva participação da universidade na economia do município, enfatizando os projetos em prol do desenvolvimento nas diferentes áreas. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimento e aguardamos pelo deferimento da solicitação. Atenciosamente, Marcos Vinícius Morini Querol, diretor da Unipampa.
Com a presença do nosso presidente, passo os trabalhos à sua excelência.
Obrigado, bom dia a todos. Assumo as condições de trabalho e com grande satisfação está com a palavra nosso diretor Marcos Queirol, da Unipampa. Bom dia.
Bom dia a todos. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui em nome da universidade. Queria agradecer a cada um dos senhores vereadores por ter agraciado a solicitação da universidade. E o nosso grande objetivo nesse momento é realmente divulgar o que fazemos em prol do município e região. Então, mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês. Eu quero dizer o orgulho de estar aqui e tenho acompanhado o trabalho de vocês, queria cumprimentar a cada um. E acredito que essa grande união, universidade, Câmara Legislativa, Executivo, em prol do bem comum, vai construir realmente uma Uruguaiana que todos nós sonhamos. E a universidade não se exime desse processo, muito pelo contrário, estará sempre à disposição para essa construção. Então, mais uma vez, muito obrigado. Queria agradecer a cada um dos que nos abrilhantam na casa, que vem nos prestigiar também, e dizer que dá satisfação de falar em nome da universidade, não só por estar na frente da gestão nesse momento, mas por estar desde o início do primeiro tijolo construído na nossa universidade, desde o início da sua implantação, e lá se vão 12 anos de implantação desde a UFSM Unipampa e 10 anos, obviamente, dela criada como Universidade Federal do Pampa. Então, muito obrigado. Então, próximo slide. Queria mostrar para vocês que temos hoje, atualmente, 8 cursos de graduação, e retirar, logo a seguir estou disponível a qualquer questionamento. Pode voltar ao anterior, por favor. Então nós temos medicina veterinária, fisioterapia, enfermagem, educação física, medicina, que é o curso mais recente, farmácia, ciências da natureza e tecnologia e aquicultura. Mais recente, mas já completa o seu terceiro ano de atividade. Primeiro gostaria de dizer que no momento muito próximo, infelizmente por falta de recursos institucionais do governo federal, nós não teremos cursos novos. Então a opção da reitoria desta universidade é qualificar o curso que nós temos. Então todas as obras que ainda estão em andamento, então antes delas serem totalmente construídas, totalmente efetivadas, bem como o planejamento pedagógico de cada curso executado, só a partir disso teremos então uma construção de novos cursos e essa discussão retomada na nossa universidade. Posso dizer para vocês com muito orgulho que o campus Uruguaiana hoje é o maior de toda a universidade, nós somos 10 campi, maior não só em estrutura física, mas também como cursos. Nós somos o primeiro curso de mestrado e doutorado. E hoje nós temos 4 mestrados e 2 doutorados. Ou seja, o que mostra a excelência que nós temos a ofertar no nosso município e para toda a região. Temos também especializações importantes, todos eles enfocados na área da saúde, nas ciências agrárias e na área multiprofissional. E também gostaria de destacar a residência multiprofissional, que é justamente onde os nossos alunos, nossos acadêmicos, aliás, os nossos egressos após formados, abrilhantam o município em regime de parceria para o seu aprendizado. Isso é importante, então, para o município, eles trabalham nos postos de saúde, nos hospitais, e, obviamente, nessa parceria, todos nós crescemos conjuntamente. Por favor. Hoje somos quase 2 mil alunos, falta colocar aqui alguns residentes e do pós-graduação, então totalizamos mais de 2 mil alunos, que é um número expressivo para uma universidade do nosso tamanho. Somos 271 professores, 156 docentes efetivos, né, que são os permanentes na universidade, e aqueles substitutos, que advêm a universidade em caso de licença gestante ou algum profissional que está em afastamento. E além disso, somos mais quase 200 técnicos hoje, em administração e educação. importante colocar para vocês que a nossa universidade ela tem sua origem na nova UFSM, quando nós tínhamos os campos do saber. E ainda a Universidade Federal de Santa Maria, ela trabalha assim. Então, elas têm os centros do saber. Então, lá tem centros da saúde, centros das agrárias. Quando a universidade foi construída, que ela pertencia ainda sobre o regimento da UFSM, então nós tínhamos Uruguaiana como centro da área da saúde, e assim ela foi concebida. Como temos em Itaqui o Centro das Ciências Agrárias. Hoje em Uruguaiana nós não temos mais unicamente um centro da área da saúde. Nós temos centros da área da educação, da saúde e das ciências agrárias também, agindo conjuntamente. Então a Unipampa hoje ela atua atendendo a pessoas de necessidades especiais, que é um trabalho muito vultuoso, alegado ao curso de fisioterapia, prioritariamente, além da enfermagem. Também temos unidades básicas de saúde, compreendendo áreas da enfermagem, fisioterapia, medicina e educação física. Posso dizer aos senhores que todos os postos municipais são atendidos pela universidade, os postos de estratégia da saúde da família. Ao Hospital da Santa Casa da Caridade, também temos enfermeiros, fisioterapeutas e já médicos, já no seu processo de aprendizado, ou melhor, alunos da medicina. E, além de tudo, temos a residência multiprofissional, que vai desde a educação física e atinge todas as áreas da área da saúde em todas essas áreas de conhecimento. Além disso, temos os estagiários que também participam de todo esse processo nos diferentes meios. Aqui, só para mostrar para vocês, nós temos os postos de saúde do município, por isso que eu digo que hoje o município é um grande parceiro da universidade e a universidade também é um grande parceira do município. E graças a essa soma de esforços, nós conseguimos ofertar um centro de excelência na área da saúde. Eu tenho dito em todos os momentos, falei no último evento grande da Unimed, que Uruguaiana vai ser, senhores vereadores, o maior centro de excelência de toda a região, sem sombra de dúvida. E nós estamos muito próximo disso. E é importante o trabalho de cada um de vocês, e mais uma vez os parabenizo, importante o trabalho da prefeitura, e essa soma de esforço da universidade, podemos ofertar, obviamente, logo seguir esse centro de excelência. Então, nós temos aí os postos de estratégia de saúde da família, então, cada um deles abrangidos, então, pelos nossos enfermeiros e também, fundamentalmente, pelos nossos fisioterapeutas. Aqui o trabalho da saúde coletiva, temos os acadêmicos que atuam diretamente, projetos de extensão dos idosos, diretamente atendidos por todos os nossos estudantes e docentes, além dos técnicos da universidade. O grupo de gestantes tem um carinho especial de todo um tratamento pré-gestante e pós-gestante pela universidade e agora acompanhado também pelos futuros médicos. Gostaria de dizer também que o curso de medicina, desde o seu início, o projeto dele é cuidar da saúde básica. Então, desde o início, ele tem essa integração com o município, com os postos de saúde, que é algo fantástico. Nós precisamos cuidar, obviamente, da prevenção, do que depois chegar diretamente do cuidado da doença. Atividade prática de gerenciamento permanente, então toda uma parte educativa, preventiva para o controle de doenças. Então o grupo de gestantes aí sendo atendidas, obviamente, pelo nosso grupo da universidade. Atividade prática da saúde coletiva, então tem todo o acompanhamento técnico, registro de cada paciente pela universidade, em parceria, como eu disse, já com o município e todo o seu corpo clínico. Também nós temos um cuidado da saúde mental e a visita domiciliar. A universidade acredita que essa parceria lá no domicílio, cuidando de cada docente, é muito importante. Obviamente, esse modelo é feito em algumas universidades brasileiras e alguns municípios também, um cuidado com aquele atendimento dentro da residência. Então, isso é feito também pela universidade. Prática também de saúde coletiva, com os mesmos registros falados anteriormente. Isso é diretamente lá no posto 14. Saúde mental, um grande trabalho, ainda mais nos dias de hoje, que nós passamos, talvez no município de Uruguaiana, um dos principais problemas nunca visto a quem vive, que nem eu, com 47 a 45 anos uruguaiano. A gente nunca chegou a tamanha informação de tantos acidentes, obviamente, que vem acontecendo. Então é preciso trabalhar e a universidade não se exime desse processo. Outra prática da saúde coletiva, acompanhada aí os acadêmicos, os docentes e técnicos. Saúde da mulher, então todo cuidado, como nós já falamos, especial às mulheres. E sempre feito por toda essa área clínica, que vai desde a educação física, passa pela medicina, enfermagem, fisioterapia. E além do curso de farmácia. Então, atividade prática também com adolescentes, tem um trabalho muito especial da universidade também, que é o controle efetivo das drogas. Então, existe um núcleo de pesquisa que está trabalhando justamente com adolescentes e com adultos na prevenção e também com as pessoas, todo o cuidado de saúde mental e prevenção também. Um trabalho fantástico que alguns colegas fazem dentro da universidade. Saúde da criança, né? Não menos importante, é preciso também tratar os nossos futuros gestores do nosso município, do nosso Brasil, um cuidado especial também da mesma forma, lá no posto 14 também. Eu me refiro a algumas fotos de atividade do posto 14, mas como vocês observaram, todos os postos são atendidos, além do HGU e do nosso hospital. Saúde do adulto, saúde da criança, oficina de culinária, saúde mental, lá no CAPS também, prática da saúde da mulher, então todo esse cuidado específico, não só da gestação, mas da saúde feminina, então com todos os critérios exigidos, tratado com muito carinho pela nossa universidade. Eu trago muitas fotos rápidas, e eu não quero me alongar muito, porque eu sei que meu ponto aqui é curto, mas para mostrar para vocês algumas ações que nós fazemos. E uma preocupação da nossa gestão é mostrar o que nós fazemos de algum ponto da universidade e aproximar de uma vez por tudo da universidade, mostrando o que ela vem fazer em prol do município. Está na nossa missão desenvolver ou ajudar a desenvolver a região. Não se desenvolve sozinho, se desenvolve com a Câmara Legislativa, com a Prefeitura e cada um dos municipários de Uruguaiana e região. Então, saúde da criança, pessoal que trabalha diretamente, nós temos lá a professora Michele, que é enfermeira, que cuida diretamente desse trabalho. E aí todo um carinho do Setembro Verde, né? Um projeto, obviamente, específico, também de um carinho, do pessoal da enfermagem. Lá no ACISO, que é um evento especial, que envolve o município inteiro, também estamos presentes. E lá nós vamos com todos os corpos da universidade, todos os cursos de graduação também, abrilhantar o evento. Oficina de música, então a música é feita também na saúde mental, é preciso realmente nos motivar, né? A motivação move montanhas, cada um de nós é preciso estar motivado e motivar as pessoas, é a ferramenta principal nesse processo. Então tem uma oficina de música nesse processo também. Mais uma vez aí da saúde da mulher, lá no posto 22, Estatuais da Saúde da Família. Bom, agora eu vou traçar algumas coisas específicas do curso de fisioterapia, que também da mesma forma atende, obviamente, o HGU, atende a nossa Santa Casa, atende todos os postos e também cuida também dos bairros e diretamente nos lares dos nossos municípios. Então tem todo um trabalho então, específico nas diferentes áreas que envolve a fisioterapia. Os nossos alunos mais, respectivamente, do nono e décimo semestre, eles abrangem realmente esse escopo. Mas os professores têm todo um cuidado também de cursos de capacitação na parte cardiorrespiratória, né, trabalho especial só com capacitação de enfermeiros do município, de pessoas do município, de comunidade em geral. Fantástico o trabalho lá do pessoal da cardiorrespiratória. Aqui para mostrar para vocês algumas áreas que são abrangidas pela fisioterapia. Então tem neurologia do adulto, do infantil, toda a parte de ortopedia, traumatologia e reumatologia. Aqui o nosso nobre vereador pode nos explicar melhor o que é cada uma dessas áreas, eu não me atrevo, com toda a sua experiência profissional. Enfim, nós estamos presentes aí nessas áreas, nos postos, né? Fisioterapia comunitária, eu gostaria de destacar, é aquela onde nós vamos aos bairros, às famílias, diretamente nas casas. Fisioterapia hospitalar, o cuidado com o paciente em regime, obviamente, com os nossos médicos, com os nossos enfermeiros e, sobretudo, o município. E cada, obviamente, unidade de tratamento, estamos todos presentes. E até, obviamente, na UTI. Então, estamos presentes lá, só para vocês terem uma ideia de abrangência mais específica. No posto 14, a neurologia do adulto. No posto 14 também temos o estágio em fisioterapia, nas partes ligadas mais à ortopedia, traumato e reumatologia. Estamos presentes também lá na APAE, que é um cuidado muito carinhoso, que os cursos fazem de uma forma integrada, cuidando, obviamente, das necessidades especiais e neurológicas do infantil. E ainda a parte de ortopedia, traumato e reumatologia lá no HGU. Já específico do décimo semestre, então temos todo um trabalho específico lá na maternidade. Então, a maternidade infantil, diretamente. O hospital na Santa Casa. Nós temos ali também a parte de fisioterapia com recém-nascidos. E o posto 16 e o posto 15, se não me falha a memória. Também temos, para vocês terem uma noção do impacto desses atendimentos, são atendidos só na neurologia do adulto 20 atendimentos por dia, 100 atendimentos por semana, em 40 pacientes atendidos na área. Lá no estágio da parte mais de traumato, de ortopedia, na parte de reumato, também são 20 por dia, o que já totalizam 40, são áreas distintas, né? Na parte de uroginecologia e comunitária, 20 por dia também. Para vocês somarem, são mais quase 100 atendimentos por dia nas diferentes áreas que envolvem a fisioterapia. E na comunitária, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, são atendidos idosos também, 20 atendimentos por dia, ou seja, em cada semana, por cada semana, são elegidos, obviamente, um bairro e residências, obviamente, com contato prévio, para fazer todo um cuidado especial de fisioterapia. Aqui as pessoas envolvidas, as pessoas atendidas, fotos mais com característica ilustrativa dos atendimentos. Também temos trabalhos do curso da Ciência e Natureza, trouxe um deles para exemplificar, que é o planetário aberto a toda a comunidade, a todas as escolas do município e região, que vem até a universidade vai até a escola, e o ano passado culminou com um grande evento, onde toda a rede municipal pôde observar o planetário, que é algo de excelência, né, que poucas universidades têm. O curso de medicina tem um projeto de extensão muito interessante, que é o homem e a célula. Ele vai diretamente à escola e as escolas também vão à universidade para mostrar desde a origem da vida para cada, obviamente, aluno do ensino médio. Aqui também o grupo de educação física abrange várias áreas, desde o rugby, que é uma novidade nova no município, apostado, as diferentes áreas do esporte, voltada também não só para a universidade, para os nossos alunos, mas também para as pessoas do município. Essa atividade é feita também em parceria nas escolas do município. A natação também gostaria de destacar, do curso de medicina, que tem todo um projeto com idosos, que o curso faz realmente de capacitação, ligado também em parceria com o curso de fisioterapia. Também gostaria de destacar a atividade de espaços educacionais, um trabalho também do curso de Ciências da Natureza, onde as pessoas agora estão em toda uma capacitação para alunos de ensino fundamental e médio, que com o celular podem ir nas praças, obviamente na Dom Pedro II, e com o aplicativo do celular identifica qual é a espécie de planta desenvolvido dentro da universidade por esse professor pesquisador. Gostaria também de mostrar para vocês que temos o curso de Tecnologia e Aquicultura, que também é um curso que está voltado ao desenvolvimento de toda a região. Nós acreditamos que a piscicultura pode sim e deverá ser o terceiro modelo de desenvolvimento regional, porque ela não compete, obviamente, com o meio agrário, muito pelo contrário, ela agrega e pode somar esforço nesses mais de 26 mil hectares alagados. Esse é um projeto feito no qual o Cristiano faz parte do grupo, então é aproveitamento aí do grumatã, de uma espécie importante, então são testadas as melhores formas que ele pode ser servido à população para realmente agregar sabor e valor à sua carne. Então, um trabalho feito na universidade em prol da comunidade. Aqui nós temos, só para voltar, um projeto de capacitação que já foi apresentado nessa casa no momento anterior, que ele abrange os municípios de Uruguaiana, Quaraí, Barra do Quaraí e Itaqui, que é a função de justamente desenvolver essas pessoas para produção em piscicultura. Então, uma atividade que abrangeu todos os municípios da região e o curso retoma essas atividades, estando à disposição para desenvolver toda a região no ponto de vista da piscicultura. Aqui é a foto de alguns eventos que foram feitos na nossa casa, na nossa instituição, no último ano. Nós fizemos lá no município de Quaraí, nós fomos até Quaraí, ficamos uma semana em atividade, né, diretamente levamos o curso até lá, para fazer, obviamente, essa possibilidade, porque eles não poderiam vir até a nossa instituição. Esse projeto ele foi patrocinado pelo governo federal, no que chamamos de Project MEC, que eu falo logo a seguir, de um projeto que a professora Claudete faz brilhantemente também há muitos anos. Temos também aí o curso de medicina veterinária, o hospital veterinário, que eu queria trazer alguns dados para vocês importantes. São 1.600 atendimentos clínicos à comunidade. São mais de 2 mil exames laboratoriais e 300 cirurgias. É um valor expressivo, ainda mais que o ano passado nós tivemos parados alguns momentos, que nós tivemos problema no processo licitatório. Pode voltar um minutinho. E nós tivemos que parar alguns momentos em função do processo. Então, nós também gostaria de destacar um projeto que é feito em prol de algumas comunidades, que é o controle de carrapatos, combate à leishmaniose, que vai além do nosso município, atinge também a Barra do Quaraí. E também um destaque muito importante para o Laboratório de Reprodução Animal, que é um centro de excelência que nós temos na universidade, que trabalha com inseminação artificial de bovinos. Um trabalho de ponta que temos dentro da universidade, que é em parceria com os produtores rurais do município e de toda a região da Fronteira Oeste. Ainda do curso de veterinária, eu gostaria de abrilhantar, vocês na entrada devem ter se deparado com as plantas, obviamente, que a professora Caldete trouxe do seu projeto. Então, a ação é a produção de mudas de plantas repelentes de mosquito e transmissores de doenças. Um projeto que vai além da nossa universidade, justamente de mostrar que pode sim ter um controle, e isso é feito dentro da universidade, pela professora e da sua equipe. Queria, em nome da universidade, parabenizar o seu trabalho, professora. E eu acho que é o momento de divulgar para a Câmara de Vereadores e pedir apoio também para o seu projeto, para que ele abranja todos os bairros, todas as casas da nossa região. Além disso, nós temos ainda que prever o nosso futuro. Então, nós temos uma grande parceria com o hospital. Na semana passada, nós estávamos ainda em diálogo com a nova administração da Santa Casa. E, como eu disse, sonhar não se sonha único, não se sonha sozinho. É preciso unir os esforços para se tornar realmente o nosso grande centro de saúde ou de excelência em todas as áreas da universidade. Em relação ao hospital, o nosso sonho agora é o hospital de ensino. Então, já tem realmente o aceito da Santa Casa, a universidade da nossa reitoria aposta nessa ideia, onde a Santa Casa recebe um aporte no valor de 4 a 5 milhões de reais para implantar realmente essas condições, para que temos lá um centro de aprendizado dos nossos alunos. Eu conversando com os administradores... Conversando com os administradores, disse que o hospital ele já foi construído nesse escopo, eu não conheço ainda, mas que o próprio centro cirúrgico ele tem um centro de observatório para esse fim. Talvez o professor Fernando depois possa nos falar com mais detalhes sobre isso. Eu até gostaria de um momento oportuno poder realmente conhecer essa área, que foi teve esse planejamento. E nossa negociação, eu já tive duas vezes a Brasília, e gostaria de agradecer até ao prefeito Rony Mello, que possibilitou essas reuniões. Como eu disse, nós temos grandes parceiros da universidade. Por favor, levem o carinho especial à prefeitura. E, no momento, o hospital de ensino está elencado diretamente com a educação. Nós fomos recebidos lá pelo secretário de Educação Superior, que deu parecer favorável. Só que quem libera o recurso, obviamente, é o Ministério da Saúde. Então, por falta de recurso no ano passado, que nós estamos sofrendo todo esse processo, ele ainda está sendo analisado. Nós pretendemos ainda, nesse primeiro semestre, voltar eu, reitor, a Brasília, para tentar um encaminhamento onde peço o apoio político de cada um dos senhores, que vai ser importante nesse momento. Então, o hospital de ensino, ele é bom para o município, ele vai ter um centro de excelência na área do saber, é bom para a Santa Casa. Como eu disse, é um sonho que vamos construir cada um de nós, né, do município de Uruguaiana. Outra coisa que temos feito muito é busca de verbas para a implantação da clínica escola. A clínica escola é uma implantação, ela é uma, digamos assim, uma convergência das áreas do conhecimento da área da saúde. Então, desde a fisioterapia, da enfermagem, da farmácia, tudo num complexo único, como um centro de excelência da aprendizagem. E aí, ao invés de nós recebermos 20, 30 pessoas para fazer fisioterapia de pessoas com mobilidade reduzida ou com necessidade especial ou outras pessoas que necessitam, nós teremos condições de ajudar o município e atender realmente um número muito maior do que atendemos hoje. Se não o fazemos, não é por falta de vontade. É que é bom termos um limite para atender todos que vão à universidade com o carinho, né, e a excelência que cada um de vocês merece. Essa clínica escola tem um valor que, para a União, é um valor que eu digo muito pequeno, vale hoje em torno de 9 milhões e meio de reais. Implantação do laboratório de habilidades médicas era um sonho, ele já está sendo construído com previsão para o final do ano passado. Todas as obras que nós tínhamos foram retomadas na nossa gestão. Nós não temos nenhuma obra que foi prevista para aquele ano que não está em andamento. Habilidades médicas voltou, nosso complexo poliesportivo ou ginásio, complexo poliesportivo é um sonho um pouco maior, mas nosso ginásio está em obra final para 2019. Laboratório de Habilidades Médicas, que é o maior laboratório do curso de medicina, também está em obras. O nosso complexo lá da aquicultura também em 2019. E o nosso RU previsto, já convido os senhores, gostaria de presença de cada um de vocês, para final de julho e início de agosto teremos a inauguração do nosso restaurante universitário. Mas não podemos deixar de buscar, obviamente, esse sonho que é o hospital de ensino na nossa clínica e escola. Por favor, implantação da residência médica é um ato administrativo, que estamos fazendo no momento oportuno, em parceria, né, em negociação com a Santa Casa. Gostaria de chamar a atenção para vocês de uma coisa importante. Meu objeto aqui é só mostrar o que, que a nossa universidade tem contribuído com o município. Hoje, sem contar projetos de aprovação de cada docente, de cada grupo de pesquisa, que somam alguns milhares de reais. Mas, só em salário de servidor, hoje nós somos 27 milhões de reais por ano. Isso é aportado aqui no município, independente de cada de região de cada um vem. Eu sou canoense, né, mas se Deus quiser morrerei aqui com o coração em Uruguaiana, e já fazem praticamente, né, 45 anos que estou aqui, e assim muitos colegas vêm de fora, mas são 27 milhões aportados, sem contar cada acadêmico, cada profissional que vem de outras regiões e mora em Uruguaiana. Para finalizar, meu presidente, e mais uma vez agradecendo, desculpa o alongamento, por favor, último slide. O que, que nós estamos, então, formar como nosso egresso, nosso profissional? Esse é o nosso grande sonho que nós viemos trabalhando e estamos conseguindo. Obviamente, são grandes parceiros. Gostaria, mais uma vez, de agradecer ao município, à Câmara Legislativa e a todos os atores sociais que tem no município, que são parceiros da universidade. Então, formar sujeitos conscientes das exigências éticas, sobretudo, de relevância pública e social dos conhecimentos, habilidades, valores adquiridos na vida universitária e sua inserção em respectivos contextos profissionais, de forma autônoma, solidária, criativa, reflexiva e comprometida com o desenvolvimento, não só local, mas regional e nacional, sustentáveis, objetivando a construção de uma sociedade justa e democrática. Senhores, mais uma vez, muito obrigado. Dizer que a universidade só existe porque existe essa parceria e graças ao trabalho de cada um de vocês que nos abrilhantam e nos dão essa possibilidade de mostrar um pouco, muito pouco do que nós fizemos. Muito obrigado em nome da Universidade Federal do Pampa. Parabéns.
Algum questionamento pendente aí, através dos vereadores? Quero agradecer aí a sua presença e, em nome da nossa comunidade, através da nossa Câmara de Vereadores, em nome da comunidade, reconhecer todo esse trabalho que é feito pela Unipampa, e que certamente, a partir da vinda dela para a Uruguaiana, nós tivemos um salto de qualidade, inclusive, nesse atendimento que nós não contávamos antes. Especialmente porque nós tínhamos uma área diversificada e hoje nós temos, apesar de estar em três áreas já atuando, mas especificamente a área de medicina, a área de saúde, que é importantíssima nos dias atuais, e a nossa comunidade vem se beneficiando disso. Então, parabenizar pelo trabalho de todos e que você leve o nosso carinho a todos os nossos professores, nossos estagiários, nossos alunos, os funcionários lá da Unipampa, e que nós somos parceiros também. Pode contar conosco, as portas nossas estão abertas aqui, para, inclusive, já estou pensando agora na minha ida agora a Brasília, daqui uns dias, levar essa reivindicação em nome dos vereadores, para que a gente possa facilitar a liberação de recursos para implantação da área do hospital, a da clínica, enfim. Nos colocamos à disposição, não só a minha, como acho que com qualquer vereador que possa fazer uma agenda lá em Brasília para lutar aí pela nossa Unipampa, para que se fortaleça cada vez mais aqui.
Senhor pois presidente, não, eu só gostaria que fosse apresentado o projeto sobre a questão das
plantas,
né, que ele comentou. E não...
Tem condição de fazer? Agora, então, por favor, então.
Seria, eu acho que bom, seria
a gente fecha o ciclo.
Bastante importância, né?
Pois não, professora. Professora Claudete.
Ok, mais uma vez, obrigado. Só dizer que esse trabalho é graças a cada técnico, a cada docente, a cada acadêmico da universidade em parceria. Apenas vim apresentar o trabalho de cada um deles. Muito obrigado. Professora Claudete.
Bom dia. Bom, eu sou a professora Claudete, sou engenheira agrônoma, professora do curso de medicina veterinária, e já há 6 anos, mais ou menos, atuando aqui no campus Uruguaiana, nós tivemos a ideia de ter projetos com plantas, né, até pela própria formação. Bom, Em decorrência dos surtos de leishmaniose, que é provocada por um mosquito, né, que é trazida por um mosquito, tivemos essa ideia de desenvolver um horto de plantas bioativas, que são as plantas que têm algum efeito, né, sobre a vida humana ou animal, em benefício da saúde. E desenvolvemos, então, esse projeto. Até eu entreguei aqui para o vereador, presidente da casa. Esse projeto ele já foi contemplado no plano plurianual, então aguardamos o apoio de vocês para poder adquirir alguns equipamentos, um container para abrigar os equipamentos que hoje nós não temos. Mas nós temos um horto com várias espécies de plantas. A mais conhecida é esse primeiro capim aqui, que é a citronela. Mas aquele último capim, cidrol, erva cidreira, também é repelente. A arruda também é repelente, a alfazema, várias plantas, enfim, são repelentes. E cabe no nosso município, em decorrência dos focos de mosquito da dengue, cabe que sejam popularizadas junto à comunidade. Nós não temos, no momento, por conta da falta de recursos, condição de produzir mudas para distribuição. Mas, havendo algum aporte, futuramente a gente pode. Inicialmente, eu acho boa a ideia de distribuir nas escolas, né? Formar multiplicadores nas escolas, fazer jardins, então, de plantas repelentes nas escolas, para os alunos conhecerem, divulgando em casa. Somente ter uma plantação de citronela no pátio não vai resolver, mas a gente leva também, todos os semestres, um ciclo de palestras, que inclui, além da apresentação do curso de medicina veterinária e a abordagem de algumas das principais doenças, zoonoses, a gente inclui também a disseminação das plantas, né, a disseminação do conhecimento sobre as plantas que repelem. Que várias plantas no pátio, os cães e gatos, enfim, passando por aí, a hora que se batem na planta, ela consegue liberar os produtos que repelem os mosquitos. Mosquito da dengue, da zika, da chikungunya, da febre amarela e da leishmaniose também. Então, ele é um projeto assim, de bastante relevância, porque a gente, em Uruguaiana, é um foco muito grande, né, de leishmaniose. Os últimos dados que os alunos levantaram também davam conta de que havia mais de 40 mil cães de rua em Uruguaiana. Claro que são disseminadores, né? Focos de mosquito da dengue, que é o mais mapeado pelos agentes de saúde, enfim, também temos bastante, né? Tem que atualizar até, mas eu sei que no ano passado tinha cerca de 700 focos confirmados, mais os que a gente não sabe ainda. E, como eu costumo dizer, os casos de leishmaniose, eles acontecem nos bairros, no centro, na periferia, nas melhores casas de família. Todo mundo já teve algum animal com leishmaniose, independentemente de ser de raça, bem cuidado, bem tratado. Mas a gente, eu mesmo que tenho um veterinário em casa, né, a gente já teve um cachorro em casa com leishmaniose. Então, independe, a leishmaniose é um problema muito grave que a gente poderá talvez conseguir conscientização, uso de plantas, minimizar um pouco esse problema. Me coloco à disposição e conto com o apoio, né, através do orçamento do plano plurianual para desenvolver ainda mais esse projeto. Quem quiser conhecer também lá na Unipampa, pode ir lá no horto que tem, né? Fico à disposição, meu e-mail, meu contato está tudo aí, fico à disposição. Muito obrigada.
Muito obrigado, professora. Eu acho que esse trabalho de hoje é um trabalho que é bem gratificante, porque vai ter oportunidade de a gente divulgar isso para a comunidade, certamente que as parcerias vão se fortalecer. Com relação ao material que a senhora nos entregou, vamos fazer um estudo, né, e vamos fazer, inclusive, se for possível, uma cobrança para o executivo para poder desenvolver o que está colocado no PPA. Eu vou interromper por uns minutinhos a nossa reunião para que a gente possa materializar esse momento através de uma fotografia.